Bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias, mais uma vez no livro do profeta Isaías, mais uma vez nos aqueles textos que lemos ontem. Hoje vamos destacar apenas uma expressão que se repete ali 5 vezes e acrescentar mais um versículo nessa noite, nesse dia. Já acordei, né? Isaías capítulo 41. Isaías 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Verso 13. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Verso 14, terceira vez a expressão, não temas. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Capítulo 43, verso 1. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Versículo 5. Não temas, pois porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Agora vamos ler também o Salmo número 69, Salmo de número 69. E o verso 10, aliás, verso 20. Salmo 69, verso 20. O opróbrio partiu-me o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde, por consoladores e não os achei. Então, destacando essa parte final do verso 20, ele está dizendo, esperei por consoladores e não os achei. Até aqui, o Senhor nos ajude nessa manhã a compreender a sua palavra. Nós lemos os mesmos textos que lemos ontem, mas hoje, lembrando dessas expressões que o Senhor usa para consolar o seu povo Israel. 5 vezes ele diz, não temas. Uma vez ele diz, não te assombres. Então, se o Senhor usa várias vezes a mesma expressão, dirigindo essa expressão ao seu povo, não temas, logicamente que o Senhor sabe que esse é um problema do seu povo. Ele não iria usar essa expressão em vão. Ele está usando essa expressão, não temas, não temas, não temas, não te assombres, porque ele sabe que essa é uma carência do seu povo. Ele sabe que esse é um problema que o seu povo estaria vivendo ou haveria de viver. E quando nós pensamos em toda a Escritura, eu não sei quantas expressões desse tipo tem na Escritura. Alguém certa vez disse que eram 365, mas parece que isso não se confirmou. Mas o certo é que há muitas vezes nas Escrituras essa expressão sendo dirigidas a nós, que lemos as Escrituras e que somos edificados pela Palavra de Deus. Então, essa expressão, não temas, ela é muito comum em toda a Escritura. E se o Senhor diz para nós, o seu povo, não temas, não temas, não te assombres, é porque Ele sabe que nós convivemos com esse problema. Ele sabe que nós temos essa fraqueza. Nós somos um povo sujeito a temores, a sermos abatidos pelos temores com os quais nós podemos conviver aqui. E se nós temos essa carência, se nós temos essa sensibilidade de sermos amedrontados, de sermos ansiosos, de ficarmos preocupados, de ficarmos abatidos, ficarmos trêmulos diante das circunstâncias, o nosso Senhor sabe disso. Aliás, Ele veio aqui, como tem sido dito. Ele nasceu aqui. Ele teve um corpo de carne e osso, como nós. E aqui entre nós, Ele experimentou isso. Ele pôde dizer isso. Quando entrou no jardim de Getsêmani, Ele chamou os seus discípulos, seus três discípulos, Pedro, Tiago e João. E Ele diz, orai comigo, vigiai comigo. A minha alma está profundamente angustiada. Então, ele sentiu na pele esse temor, ele sentiu na pele essa ansiedade, essa angústia que nós sentimos aqui. Então, ele sabe exatamente aquilo que nós enfrentamos aqui nesse mundo. E é por isso que não é em vão que ele usa essa expressão, não temas, não temas, não te assombres, porque ele sabe daquilo que nós precisamos. E ele usa essas palavras para tranquilizar os nossos corações, para acalmar a nossa alma, para nos dar condições de estarmos tranquilos a ponto de podermos alimentar da sua palavra e sermos, então, fortalecidos. Se alguém pedisse para descrever a humanidade, a sociedade, em todos os tempos, mas vamos pensar mais especialmente nesses últimos tempos e mais especificamente nesses últimos anos. Eu creio que as palavras ansiedade, estresse, temor, insegurança, apreensão, medo, pânico, são as palavras que descrevem a sociedade hoje. Pode ser que alguém não concorde com algumas dessas palavras, mas é certo que se nós fizermos uma pesquisa até entre nós aqui, nós que estamos ajuntados aqui nesta manhã, nós vamos encontrar irmãos que estão convivendo com ansiedade. Nós vamos encontrar vários irmãos e irmãs, jovens e velhos, que estão convivendo com temores, que estão convivendo com dúvidas, com perplexidade. Nós vamos encontrar várias pessoas que vão falar dos seus medos, das suas inseguranças, do tremor das suas almas, em relação a muita coisa, problemas familiares, problemas do seu futuro aqui, problemas em relação à pandemia, problemas em relação a essa guerra, e problemas em relação à vida financeira, problemas de saúde, problemas com os filhos, problemas com os pais. Quantos problemas que vão nos afligir e trazer insegurança, trazer estresse, trazer desgaste. Certamente, então, essas palavras vão descrever muito bem aquilo que tem sido a realidade da vida humana nesses últimos anos. Ansiedade. Essa sensação interna de apreensão, de insegurança, de medo daquilo que nós imaginamos que pode acontecer a qualquer momento. A ansiedade é essa sensação interna de uma insegurança, de um medo, de uma apreensão daquilo que pode acontecer hoje, amanhã, semana que vem, o mês que vem. E pode ser que esses medos sejam apenas imaginários. Nunca vão acontecer. Mas também podem ser medos de coisas que já aconteceram e a gente tem medo de que volte a acontecer. Quantos de nós não temos convivido com essas inseguranças, com esses temores, com essa ansiedade? E quando a gente vive em constante ansiedade, em constante preocupação, tenso por causa dessa ansiedade que quer dominar a nossa mente e o nosso coração, então o nosso corpo fica em constante sinal de alerta. E essa situação de constância, de alerta, vai fazer mal para o nosso corpo. Vai nos fazer ficarmos inquietos. Vai produzir nervosismo, inquietação, falta de concentração. Vai causar problemas, às vezes, estomacais, de digestão. Vai causar problemas físicos, porque o nosso corpo não aguenta ficar em constante alerta o tempo todo. Então, isso vai trazer sérias consequências para a nossa vida física, a nossa saúde física, emocional, e isso vai afetar a nossa vida espiritual. Porque nós vamos depender de uma boa mente para receber os ensinos do Senhor. Nós vamos depender de um coração sensível, de um coração aberto, de uma mente receptiva para receber os ensinos do Senhor. Nós vamos depender de um raciocínio lógico para nós nos colocarmos diante do Senhor e conversarmos com o Senhor calmamente. Temos aqueles momentos de gratidão, de adoração, de contemplação e de súplicas, intercedendo não somente por mim e as minhas aflições, mas intercedendo pelos outros, pela igreja, pela salvação das almas. E se nós estivermos em constante tensão, ansiedade, inquietação, insegurança, incerteza, e a nossa saúde física começa a se desgastar, isso vai tirar muito a nossa condição de estarmos bem diante do Senhor e podermos produzir aquilo que o Senhor deseja que nós produzamos. Agora, a ansiedade, é claro que eu estou entrando aqui em área que não é minha. Certamente, talvez possa haver pessoas aqui da área da psicologia ou da área médica que possa falar com muito mais propriedade do que eu. E se eu falar alguma coisa aqui, podem depois me ajudar. Alguma coisa fora das verdades, né, dessa área. Mas a ansiedade, ela é normal até certo ponto. Nós ficamos ansiosos diante de alguma coisa que aconteceu inesperadamente à nossa frente. Um perigo aconteceu, uma ameaça está diante de nós. O nosso corpo reage a esse perigo imediato, a essa ameaça imediata. E nós precisamos ter essa reação, a adrenalina derramada para nós reagirmos diante daquela situação e superarmos, passarmos por aquilo. Então, nosso corpo se prepara para aquela guerra imediata que vem ali à frente. Isso é normal de todo ser humano. Deus nos criou assim. Precisamos reagir assim para superarmos aquele momento. Então, não é pecado dizer assim, a ansiedade é pecado. Não, a ansiedade é uma coisa normal até certo ponto, quando ela nos prepara para reagir e superar momentos específicos. Um perigo real que está à nossa frente, uma ameaça, uma situação difícil, uma circunstância que ficou ruim e eu preciso superar aquilo. Mas a partir do momento em que a ansiedade não tem um perigo real, não tem uma circunstância difícil à minha frente, e ela não é aquela questão daquele momento, mas ela se torna uma coisa constante, ela se torna crônica, diária, semanal, mensal, anual, e já vem por vários anos assim, e ela depois se torna neurótica. A pessoa passa a ter medo de tudo, e todas as suas decisões são envolvidas por um medo, uma preocupação, uma tensão muito grande. Qualquer pequena decisão que a pessoa vai fazer, ela está cercada de muitos medos. Então, já é uma ansiedade que saiu da sua normalidade. E isso vai fazer mal para o seu corpo, vai fazer mal para a sua mente. Por que a gente está falando isso? Não deveria estar pregando a palavra de Deus aqui? Sim, mas porque a gente quer chegar num ponto. Às vezes nós esquecemos que a igreja é composta de seres humanos. Por vezes a gente pensa que a igreja é formada por anjos ou por deuses. Não, a igreja é formada por seres humanos, por homens e mulheres fracos, pecadores e falhos, sujeitos à ansiedade, a temores, a medo, à fraqueza. Esses são os nossos irmãos, esse sou eu. E é por isso que o Senhor diz: consolai o meu povo, console o meu povo. O meu povo precisa de consolação. Não temas, não temas, não te assombres. O Senhor sabe disso e Ele repete várias vezes isso porque Ele conhece o seu povo, Ele conhece as suas ovelhas. Ele quer acalmar o seu rebanho. Então, uma das coisas que tem sido enfatizado muito durante esse tempo é que essa ansiedade crônica, essa ansiedade neurótica, esses medos que dominam o nosso coração e a nossa mente fazem com que a gente fique em estado de alerta constante, mesmo que não haja um perigo real à nossa frente, vão afetar a nossa saúde e uma das coisas que afeta, imunidade, a nossa imunidade. A nossa imunidade vai abaixar, vai cair. E então o vírus está aí. Outros vírus também estão aí. Nós ficamos sujeitos a nos adoecer por causa dessa situação de temor, de ansiedade, de preocupação em excesso. E então o Senhor, ao invés de nos condenar por isso, Ele diz: acalma-te, não temas, não te assombres. Isso já era problema do ser humano desde o início. O ser humano sempre foi ansioso, medroso. Mas nos últimos anos, essa questão foi se agravando cada vez mais. Doenças emocionais, doenças mentais. Mas agora, considerando mais especificamente os dois últimos anos, nós temos pensado. Esse problema se agravou ainda mais, ainda mais. E nós estamos saindo desse período de 2 anos de pandemia em que nós fomos bombardeados covardemente. Nós somos bombardeados covardemente por uma mídia desonesta, muitas vezes mentirosa, interesseira. Lançaram bombas sobre nós, sobre o povo de Deus, sobre a população em geral. Nos bombardearam de temores, de medo, de insegurança, de incertezas, de pavor. Toda a sociedade sofreu isso, e a igreja do Senhor está aqui na terra, e também a igreja foi bombardeada, muitas vezes, diariamente, de manhã e à tarde, à noite, todos os dias, de segunda a domingo, pelas reportagens, pelas mídias. Nós somos bombardeados para ficarmos ansiosos, medrosos, muito mais do que éramos antes. Quem de nós não sofreu, durante essa pandemia, temores, ansiedades e incertezas em relação do que iria acontecer? No início da pandemia, alguém tão famoso aí publicou que até o meio do ano 1,5 milhão de pessoas morreriam. Eu pensei, quem da minha família vai sobrar? Quem da igreja local vai sobrar? Se até o meio do ano 1,5 milhão de pessoas vão morrer? E essas pessoas faziam isso com gosto, com prazer. E eu fico muito feliz em ver a decepção dessas pessoas hoje. De terem mentido, de terem tentado aterrorizar as pessoas e as suas expectativas não se concluíram. Mas qual é a consequência de tudo isso? Povo de Deus doente, povo de Deus enfraquecido, povo de Deus mentalmente angustiado, sem condições de se concentrar. Quantos irmãos e quantas irmãs nós temos ouvido? Olha, eu começo a ler as Escrituras e no terceiro versículo a minha mente já está vagando, eu tenho que voltar de novo, porque eu perdi a capacidade de concentração. Quantos irmãos e quantas irmãs puderam dizer: olha, aquele tempo que eu tinha de oração, eu me coloco diante do Senhor lá no meu quarto e começo a orar, e de repente me dá um desânimo de continuar. Não oro mais o tempo que orava. E outros irmãos puderam dizer: olha, existem momentos que eu sei que eu preciso orar, mas não me vêm palavras. E eu me sinto desanimado em orar, porque quando me coloco diante do Senhor, eu não sei o que vou falar. Quantos irmãos estão vivendo essas coisas e quantos não falam? Quantos estão vivendo essa situação, mas não falaram ainda, não se abriram para os irmãos, dizendo: eu estou em dificuldades que eu sei que são emocionais, mas não se abriram. Então, durante esse tempo de 2 anos de pandemia, aquele texto que nós lemos do Salmo 69 e o verso 20, para muitos irmãos se tornou uma realidade. Esperei por consoladores e não os achei. Esperei por consoladores e não os achei. Essa, irmãos, foi a realidade de muitos irmãos e muitas irmãs. Foram 2 anos de bombardeio, de terror. E esses irmãos estavam ansiosos que encontrasse alguém para consolar os seus corações, de fortalecer a sua fé. Esperei por consoladores e não os achei. Vou dizer da minha experiência, irmãos. No início da pandemia, eu procurei por consoladores e não os achei. Mas dou muitas graças a Deus, porque algum tempo depois eu o encontrei. Eu não vou citar o nome dele, porque talvez não seja ético, né? Não sei. Eu quero preservar o nome do irmão. Eu encontrei um irmão que todos os dias usava boa parte do seu tempo, e às vezes de madrugada, ele me passava uma mensagem todos os dias. Ele dizia: irmão, esta madrugada eu estava orando por você e por sua família. E ele me escrevia uma mensagem, uma meditação nas Escrituras. Irmãos, todas aquelas mensagens eram mensagens de conforto, de encorajamento, de fortalecimento da minha fé. Esse irmão vive problemas difíceis na sua família. Tem uma filha sofrendo muito em tratamento. Ele próprio convive com dificuldades emocionais. Mas esse irmão dedicou todos os dias, mais ou menos a partir do meio do ano de 2020, até hoje, me enviando mensagens encorajadoras, mensagens de fortalecimento, mensagens de consolação. Eu encontrei um consolador, um irmão. Posso dizer também de um outro que me manda diariamente os seus devocionais pequenos, com mensagens encorajadoras, com salmos, com promessas divinas. Pelo menos 2 que fazem isso diariamente, eu os encontrei. Eu quero perguntar para os irmãos que estão aqui, para o irmão, para a irmã que está aqui: durante essa pandemia você encontrou um consolador assim? Alguém que se propôs a te ajudar, a te enviar áudios, a te enviar vídeos, a te enviar mensagens diariamente ou semanalmente para consolar o seu coração, para fortalecer a sua fé, para te encorajar? Ou você encontrou irmãos para enviar para você vídeos aterradores, áudios amedrontadores? Irmãos, essa tem sido a grande decepção desse período de pandemia. No momento em que o Senhor queria que se levantasse no meio do seu povo consoladores, consolai o meu povo, diz o Senhor. Foi nesse momento que os irmãos, muitos irmãos, eu não conheço nenhum que está aqui, mas muitos irmãos que deveriam, nesse instante muito difícil da sua igreja, deveriam ser portadores de boas novas, se tornaram aterrorizadores da igreja. Começaram a enviar vídeos e mais vídeos, áudios e mais áudios, aterrorizando os irmãos, fazendo as ovelhas do Senhor tremer de medo. Quantos vídeos aterradores que foram disparados nos grupos de WhatsApp das igrejas, nas mídias, nos meios de comunicação, vídeos aterradores de coisas horríveis que estavam acontecendo, de coisas que supostamente haveriam de acontecer na próxima semana, no próximo mês, no próximo semestre, E os irmãos estão vendo esses vídeos de manhã, de tarde, à noite, enviados pelos irmãos, enviados nos grupos da igreja para aterrorizar os irmãos. Quantos áudios foram distribuídos e foram, como que se diz? Distribuídos em massa, como diz? Publicados, mas tem um outro nome, né? Viralizados. Quantos áudios foram viralizados pelos grupos dos irmãos? Áudios de supostos médicos, de supostos infectologistas, de supostos cientistas, que nem mesmo diziam seus nomes, que nem mesmo assinavam documentos, e estavam dizendo, vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, que o número vai crescer assustadoramente no próximo mês, e que encontraram isso, encontraram aquilo, descobriram aquilo outro, e aterrorizando os irmãos. Quantos aqui receberam esses áudios? Quantos aqui receberam esses vídeos? Qual foi a intenção desses irmãos? Ajudar você? Ajudar a sua fé? Ajudar a sua vida espiritual? E se existem irmãos que fizeram isso aqui, está a tempo de você se arrepender do mal que você fez às ovelhas do Senhor. Você atingiu as ovelhas do Senhor. Você enfraqueceu o rebanho do Senhor. Você adoeceu as ovelhas do Senhor. Você deveria ter sido portador de boas novas. Está na hora de você se arrepender do seu pecado. Você não deveria ter feito isso. E você não deve fazer isso agora com essa guerra. Você não deve aterrorizar o povo de Deus com a guerra. A guerra está acontecendo lá. E a única coisa que nós podemos fazer em relação a essa guerra é nos colocarmos de joelhos e orar, suplicar àquele que pode interferir, àquele que pode consolar. Não vamos agora, depois de 2 anos de pandemia, começar de novo a aterrorizar a igreja do Senhor, a ferir as ovelhas do Senhor. É nesse momento que o Senhor está querendo que se levante consoladores. Consolai, consolai o meu povo. Quanta notícia, quanto tempo foi gasto com as teorias da conspiração. Quanto tempo foi gasto para glorificar os nomes das, não sei, 5, 7 famílias que dominam o mundo. Olha, eu sempre achei que foi Deus que dominava. Depois eu fiquei descobrindo que não era Deus que domina. Há algumas famílias aí que estão dominando. E quanto tempo foi gasto para se levantar essas coisas e se pesquisar essas coisas e publicar e viralizar essas coisas? Enquanto aqui nós temos na nossa mão a palavra de Deus, nos apresentando o Senhor soberano, Rei das nações, Senhor dos exércitos. E agora nós nos viramos para o mundo para descobrir quem são os mais poderosos, o que, que eles estão planejando, o que, que eles vão fazer, enquanto nós temos profecias preciosas para estudar. E nós gastamos tempo com essas coisas, fazendo com que as ovelhas perdessem o sono, fazendo com que os irmãos, idosos, jovens, ficassem desanimados, ficassem trêmulos diante das circunstâncias que nós estávamos vivendo. Não se levantaram consoladores, se levantaram aterrorizadores. E por último, a guerra de informações sobre as vacinas. Os a favor da vacina e os anti-vacina, e a guerra de informações. Esses grupos e os irmãos começaram a brigar entre si em relação a vacinas. Há pouco tempo atrás, um irmão idoso passou muito mal. Fui chamado para socorrer aquele irmão. E aquele irmão estava desfigurado. E eu, então, voltei em casa para trocar de roupa, para socorrer aquele irmão e levá-lo para o hospital. E quando cheguei novamente ali, ele já estava um pouquinho melhor e ele quis ir para casa. Fui para casa com ele, para casa dele, e assentei com ele lá. E nós começamos a conversar, ele já estava melhorando um pouco. E ele desistiu de ir para o hospital, mas ele queria ir para o hospital, porque achava que iria morrer naquele dia. E o seu aspecto realmente era um aspecto de morte. Comecei a conversar, tal, daí a pouco ele me perguntou assim, e aí, irmão, você se vacinou? Eu falei, vacinei. Ele perguntou qual a vacina que eu tomei, quando eu falei, disse, irmão, aí ele foi e pegou o celular, olha aqui, irmão, olha aqui, O que que essa vacina tem? Eu descobri na hora o que que fez mal para ele. Ele quase morreu. E, gente, aquele irmão idoso, amado, quase morreu. Porque alguém enviou um vídeo para ele na noite passada. E ele não dormiu aquela noite preocupado com a vacina que ele tinha tomado. E aquele irmão quase morreu. Eu não sei quem enviou para ele aquele vídeo. Mas eu pergunto para vocês, aquele vídeo fez bem para aquele irmão, para aquela ovelha do Senhor? Feriu aquela ovelha? Era tempo de se levantar consoladores. Esperei por consoladores, se não os achei. Então, irmãos, eu sei que vou citar aqui vários textos que são tão conhecidos de todos nós. Textos esses que durante esse tempo deveriam ter sido viralizados. Textos desses que deveriam ter sido lidos particularmente, enviados por vídeos, enviados por áudios, enviados por telefone, seja lá. Todas as formas poderiam, esses textos da Palavra de Deus deveriam ter sido insistentemente lidos, meditados pelos irmãos, enviados para os irmãos, para a igreja, para consolar e para confortar os nossos irmãos. As verdades do Salmo 23. Quem não poderia aqui citar de cor o Salmo 23 sem necessidade de se pesquisar e formar um vídeo, alguma coisa desse tipo? Que palavras tão preciosas temos ali para esses momentos que nós vivemos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu entre por esse período terrível, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários? Venham, os adversários, venham assistir, eu vou almoçar na sua presença. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários? Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Isso deveria ter sido viralizado. As palavras do Salmo 46, Salmo 46, eu conto com a paciência dos irmãos, para a gente ler aqui alguns textos rapidamente. Salmo 46, versículo 1 em diante, que salmo precioso, como todos os outros, mas especialmente para esses momentos que vivemos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos. Ainda que a terra se transtorne, é isso que está vendo aí, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Então, até aqui nós temos uma cena de catástrofes. A terra transtornada, os montes abalando no seio dos mares, causando tsunamis horríveis, invadindo as cidades, destruindo tudo pela frente. Verso 3, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, tudo está tremendo. Verso 4 vem dizer, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Diante das tormentas dos mares e os montes tremendo e a coisa assustadora acontecendo, de repente essa imagem de um rio tranquilo, que alegra a cidade de Deus. Ele continua dizendo, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, jamais será abalada, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essas palavras deveriam ter sido repetidas, enviadas para todos os irmãos nos grupos das igrejas, para que os irmãos se confortassem diante das palavras de conforto e consolo desses salmos. As verdades de Romanos capítulo 8, eu sei que é um texto tão precioso que deveria ser meditado com tempo, mas estou passando rapidamente. Romanos capítulo 8, os poucos minutos que nos restam aqui, Romanos capítulo 8, verso 18, que destaca aqui a verdade daquele dia, da liberdade, da glória dos filhos de Deus, que é a nossa esperança e a nossa expectativa, o dia em que nós seremos libertados desse cativeiro da corrupção, os nossos corpos serão transformados, glorificados, estaremos para sempre com o Senhor. Romanos 8, 18 diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ele fala da expectativa da criação. Diz, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Que coisa impressionante! A criação está suportando angústias e sofrimentos, mas vivendo na expectativa daquele dia em que os filhos de Deus serão glorificados. A criação está como que olhando para nós, esperando, estou esperando o dia que vocês vão ser glorificados, porque nesse dia, a partir dali também, nós também seremos redimidos desse cativeiro de sofrimento, de corrupção que fomos sujeitos por causa do pecado. Então há um dia glorioso que nos espera, o dia da nossa glorificação, a libertação do nosso corpo, da presença do pecado, tanto em nós como da presença também da proximidade do pecado e das tentações. Versículo 22, vamos continuar aqui. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme, suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos, ora a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Agora, no verso 26, talvez haja alguém aqui entre nós que tenha passado por essas experiências. De mesmo nas circunstâncias difíceis, de angústias e de temores, o nosso socorro, o nosso refúgio é a presença do Senhor. Nos momentos mais difíceis que nós vivemos, foi a presença do Senhor que nos acalmou. Mas muitos irmãos talvez tenham passado por experiências semelhantes, de chegar perante o Senhor e não conseguir falar. De chegar perante o Senhor e não ter palavras adequadas para falar com o Senhor e ficar desanimado, pensando assim, acho que as minhas palavras estão sendo muito repetitivas, eu não sei se o Senhor está dando atenção a essa oração tão fraca minha, estou tão fraco até para orar que talvez o Senhor nem preste atenção no que eu estou dizendo. E agora vem uma consolação para nós, o verso 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Quem está dizendo isso é Paulo, ele está dizendo nossa, incluindo ele. O Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Nós temos um companheiro que nos ajuda na oração, que intercede por nós. Sobremaneira. É uma intercessão sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, nos momentos mais difíceis, em que até mesmo nos faltam palavras para orar, nós temos um ajudador do nosso lado, um consolador do nosso lado, para levar os nossos sentimentos à presença do Senhor, mesmo que não saiam palavras adequadas. E a nossa oração é recebida pelo Senhor. Mas o que dizer do fim do capítulo 8 de Romanos? Seriam essas as palavras que deveriam ter sido repetidas durante esses 2 anos? E são essas as palavras que nós agora podemos e temos a oportunidade de colocar em prática, de enviar isso, de visitar os irmãos, de ler esses textos, de meditar com os irmãos esses textos? Verso 31, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a pandemia? Será o vírus? Será a guerra? Será o desemprego? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Irmãos, nós não somos derrotados. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. E Paulo termina dizendo, porque eu estou bem certo, convicção, certeza, firmeza de fé, estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, e poderíamos incluir aqui, nem os homens poderosos desse mundo, nem a China, nem a Rússia, nem qualquer império que se levante, nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele termina dizendo, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é segurança para as nossas almas. Isso firma a nossa alma. Poderíamos também citar 2 Coríntios, acho que ainda temos um minutinho aqui. 2 Coríntios, capítulo 4. Textos que são muito conhecidos, mas que parece que durante essa pandemia esqueceram desses textos. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Paulo vai dizer assim, por isso, não desanimamos, e esse não tem sido o problema de muitos irmãos, por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Irmãos, irmãos idosos que estão aqui, que sofrem com as limitações naturais do corpo, que envelhece, que enfraquece, que fica limitado, tanto a mente como o corpo, não desanime, meu irmão e minha irmã, diante dessas circunstâncias. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Se fisicamente está ficando mais fraco e ficando mais limitado e perdendo condições, espiritualmente é possível estar se tornando cada vez mais forte, mais vigoroso, preparando-se para a entrada na eternidade, onde as coisas não passarão mais. Não desanime, irmão, irmã. Verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não há como comparar aquilo que vamos desfrutar lá em comparação com as tribulações daqui. Verso 18, não atentando nós nas coisas que se veem, não vamos dar atenção às coisas que estamos vendo agora. Eu não estou vendo. Eu, na quinta-feira, viajei para Belo Horizonte, para sexta-feira de manhã vir de voo para cá. E quando cheguei no aeroporto, bati a mão no bolso, cadê meu celular? Tinha feito check-in pelo celular e estava no aeroporto sem contato, não lembrava o telefone de ninguém. E cheguei aqui, graças a Deus, por uma ação do Senhor, o Daniel passou lá na porta do aeroporto, eu vi, fiz sinal para ele, cheguei aqui. E fiquei 2 dias sem celular. Que maravilha! Que maravilha! Nenhuma notícia ruim. Tranquilidade para minha alma, tranquilo, cheguei, ele chegou, os irmãos trouxeram para mim, está lá no quarto, não estou vendo notícias, que bom, que bom. Eu fico pensando naqueles irmãozinhos que moram lá no canto da roça, que não tem telefone, que não tem nada, e recentemente tive a oportunidade de visitá-los, que vida tranquila, parece que não estão nesse mundo, que vida tranquila. E a gente aqui ansioso, tremendo, com notícias chegando a todo tempo. Para que isso? Para que isso? Então, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. E poderíamos citar 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando Paulo vai falar acerca do nosso encontro com Cristo, o arrebatamento, os nossos irmãos em Cristo que já partiram serão ressuscitados, e nós estivermos vivos, seremos transformados, encontraremos o Senhor nos ares, estaremos para sempre com o Senhor. E o que Paulo diz quando termina aquele assunto? Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. A verdade do arrebatamento. E no capítulo 5, ele vai falar do dia do Senhor. Ele vai dizer, nós não fomos destinados para essa ira. E quantos irmãos, durante esse tempo, mudaram de ideia? Nós já estamos na tribulação, o dia do Senhor já começou, nós vamos enfrentar as tribulações, os selos já estão sendo abertos, e os irmãos estão tremendo, mas não foi assim que eu aprendi, como é que a gente faz agora? E os irmãos ficaram aterrorizados. Que o Senhor nos ajude a encontrar nas Escrituras a consolação para os nossos corações e que o povo de Deus seja fortalecido ainda nesses dias. Que seja assim. Amém.